O ambiente político está mais tenso que o normal desde o início desta semana, quando o Ministério Público Eleitoral ofereceu uma denúncia contra 16 pessoas, entre elas o atual prefeito, o Valdir Fontanella, o vice-prefeito Alcione Andrade Isidoro Serraninho e também o vereador Ricardo Fontanella, que foi o vereador mais votado no último pleito. A denúncia foi apresentada com uma investigação que tem como base uma investigação realizada pela Polícia Civil. E a gente está na linha para conversar com o Dr. Pierre van der Linde, ele é graduado em Direito pela UFSC, pós-graduado em Direito Eleitoral, para esclarecer para a gente quais são os possíveis cenários a partir deste fato. Doutor, bom dia, muito obrigado por atender aqui gentilmente a Cruz de Malta FM, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Doutor, inicialmente queria lhe agradecer muito, porque especialmente em cidades pequenas o ambiente fica muito tenso e aí a discussão acaba ficando muito rasa e aí não se discute aquilo que é importante, as questões dos desdobramentos, os esclarecimentos a fazer para a população e a gente queria lhe agradecer por isso. Doutor, o que pode acontecer a partir de agora com essa denúncia do Ministério Público Eleitoral? Qual é o andamento desse processo?
Então, no último dia 29, né, pelo que eu pude constatar ali da movimentação processual, houve a apresentação de uma denúncia. Para o ouvinte entender como que funciona, todo período de investigação que é conduzido por um delegado de polícia, existe o chamado juiz de garantias, né? Aí na região é atendido pelo juiz de garantias que fica em Tubarão. Então toda parte investigatória, as autorizações judiciais, a presidência do inquérito, né, a condução ali do inquérito, é responsabilidade desse juiz. Agora, a partir do momento em que foi apresentada uma denúncia, né, por parte do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público está buscando o início de uma ação penal em relação aos fatos investigados, esse processo, então, ele deve ser remetido à zona eleitoral responsável. No caso, quem atende Lauro Miller é a zona eleitoral de Orleans, né? Então, o juiz responsável pela zona eleitoral de Orleans deve estar recebendo esse processo. Então, ele vai fazer uma primeira análise. Análise do recebimento ou não da denúncia. O que ele vai analisar nesse primeiro momento? Não os fatos em si, mas se a denúncia preenche os requisitos necessários que a lei exige. Ou seja, se há uma narração dos fatos, a conduta individual de cada um dos denunciados, se existe a identificação correta dos denunciados e outros requisitos. Então, num primeiro momento, é essa análise. Uma vez que o juiz receba a denúncia, né, caso ele não receba, ele vai intimar o Ministério Público, o Ministério Público vai tomar as providências, seja recorrer ou seja, no caso, apresentar uma nova denúncia preenchendo os requisitos. Caso a denúncia seja recebida, então as partes serão citadas, ou seja, elas serão notificadas, sendo concedido um prazo para a defesa. Então, cada um dos denunciados constituirão advogados, né, serão representados por advogados e apresentarão suas defesas. Nessa defesa, eles vão poder se defender dos fatos narrados na denúncia, juntar provas, arrolar testemunhas, e depois que todos apresentarem essa defesa, então o juiz vai marcar uma audiência. E nessa audiência, pode ser uma, podem ser várias audiências, né? E vai ouvir ali as testemunhas de acusação, ou seja, as testemunhas que o Ministério Público arrolou na sua denúncia, as testemunhas que cada um dos denunciados arrolarem na sua defesa, ou seja, né, as pessoas que eles indicarem para serem ouvidas em juízo. E após essa produção de provas testemunhais, os denunciados também serão ouvidos. Claro que eles têm o direito constitucional ao silêncio, mas também é uma oportunidade de esclarecer os fatos, né, dar a sua versão do que o Ministério Público está propondo. Depois disso, né, o que acontece? Se tiver alguma outra prova a ser feita, uma prova pericial, uma diligência, algo do gênero, e se abre então o prazo para alegações finais. Ou seja, é um momento em que há a defesa propriamente dita, ou seja, com base em todas as provas, tudo que foi produzido no processo, tanto o Ministério Público quanto os denunciados vão apresentar uma peça final, pela procedência ou pela improcedência daquela denúncia. Então, o juiz vai decidir, ou seja, se a denúncia é procedente, se as provas que a denúncia, se os fatos que a denúncia narra foram de fato comprovados em juízo, né? E daí vai decidir ou pela absolvição ou pela condenação. E depois disso também o processo segue, né? Pode ir ao TRE e ao TSE e até mesmo ao STF, para que então tenha esse desfecho final. Essa é a tramitação de uma ação penal eleitoral.
Perfeito. Doutor, e aí com relação a prazos, é possível de definir isso? Cada processo varia muito, tem algum histórico que possa mais ou menos nos orientar sobre isso? Eu queria perguntar sobre esse tempo, até quanto tempo que isso pode demorar, e se essa primeira etapa que o senhor comentou, para o juiz receber a denúncia, ela tem um prazo legal para isso acontecer?
Existem sim prazos legais, né? Só que isso ao judiciário muitas vezes não é cumprido. Por quê, né? Porque vai depender da demanda de processo que cada juiz tem. A gente precisa lembrar também que o juiz eleitoral, ele não é um juiz exclusivo, ele também é um juiz que atua em uma comarca, né? Ou seja, ele tem lá a sua vara na comarca estadual, com seus processos, com a sua quantidade de processos, de audiências e suas atribuições, e cumula essa função de juiz eleitoral. Então, nós não temos como precisar, né, qual seria o prazo para ser feita essa análise. Mas a justiça eleitoral, ela costuma ser a justiça mais célere que temos. Então, os processos que tramitam na Justiça Eleitoral, eles não costumam demorar assim como na Justiça Comum. Eles geralmente são resolvidos de forma mais ágil.
Doutor, aqui o Ministério Público oferece denúncia para 16 pessoas, três delas estão ocupando os cargos públicos: o prefeito Valdir Fontanella, o vice-prefeito Acione Andrade Isidoro Serraninho e também o vereador Ricardo Fontanella, que foi o vereador mais votado das últimas eleições. Pelo fato de eles estarem ocupando cargos públicos, eles recebem algum tratamento diferenciado da justiça? O processo deles caminha de maneira diferente? Como que isso funciona?
Então, na verdade, tem aquela situação, né, que comumente conhecida como foro privilegiado, que é o foro por prerrogativa de função, ou seja, né, dependendo da função exercida, a pessoa é julgada por um determinado órgão judicial. Isso se aplica, por exemplo, a um prefeito, tá? Só que para que fosse aplicado ao caso concreto, né, teria que ser o suposto crime praticado teria que ser decorrente da função exercida e ter sido cometido no exercício da função, que não é o caso, né? Como se trata de um crime supostamente ocorrido no período eleitoral, no momento em que o senhor Valdir Fontanella ainda não era prefeito, né? O entendimento é que esse crime, esse processo, aliás, ele seja apreciado pelo juiz da zona eleitoral. Tá? E não pelo TRE. Então, na verdade, em que pese estarem hoje, né, ocupando esses cargos, não há nenhuma diferenciação na tramitação processual por ter sido o fato supostamente ocorrido num período em que não estavam exercendo o cargo e também por ser situações não relacionadas ao exercício do cargo.
Perfeito. Doutor, a pergunta que todo mundo faz, a questão é o que que pode acontecer? A gente trata ainda como é uma suposição, isso fica bem claro, porque está acontecendo ainda, né? A investigação está acontecendo, todo esse processo está correndo, supostos crimes, mas no caso de ele ser absolvido, ok, tudo se mantém, mas no caso de ele ser condenado, se de fato isso vier a acontecer, o que que pode acontecer?
Então, né, vamos supor uma eventual condenação em primeira instância, ou seja, uma decisão do juiz eleitoral de Orleans pela condenação dos denunciados, né? Especificamente em relação ao prefeito, que ocupa um cargo eletivo, temos também, salvo engano, um vereador, é isso?
O prefeito, o vice
Quem
e um
ocupa cargo?
vereador. Prefeito, o
É.
vice e um vereador.
Certo. Então, esse processo, né, ele acaba não tendo, mesmo numa situação de condenação, acaba não tendo um efeito imediato. Ou seja, né, por se tratar de uma ação penal, mesmo com uma decisão condenatória de primeira instância, ainda assim, né, existe o direito de recorrer ao Tribunal, Eleitoral e depois ao Tribunal Superior Eleitoral. E dependendo, se tiver alguma questão constitucional envolvida, até mesmo ao STF. O processo penal, a ação penal, né, ela só acarretaria, por exemplo, na perda do cargo, no afastamento do cargo, né, quando se trata ali da questão eleitoral, após o trânsito julgado, ou seja, após o processo encerrar, se todas as instâncias manterem a condenação, daí sim, por ser uma consequência do trânsito julgado, né, de uma ação criminal, a pessoa ficar com os direitos políticos suspensos até o cumprimento da pena, a pessoa condenada, por estar com direito político suspenso após o trânsito julgado, ela não pode exercer um cargo ou função pública. Então, seria incompatível. Então, é uma consequência que possa vir a acontecer após o trânsito julgado da ação penal. Que muitas vezes, né, para tramitar em todas essas instâncias, acaba acontecendo após o término do mandato. Então, muitas vezes, a perda da função em razão de uma ação penal eleitoral, ela não se concretiza, né? Mas, se, não sei se no caso concreto existe ou não, se tivesse, por exemplo, uma ação de impugnação de mandato eletivo, uma ação de investigação judicial tramitando pelos mesmos fatos, né, a condenação criminal pode conduzir também a uma condenação nessa ação de investigação ou de impugnação de mandato que tem natureza civil, e essa sim, após uma decisão do TRE, ou seja, após uma decisão de segunda instância, pode acarretar num afastamento do cargo até que seja julgado por última instância, que seria o TRE, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral.
Perfeito. Vamos lá analisando os cenários, então, porque pelo primeiro cenário que o senhor falou, não é muito provável que isso aconteça dentro do mandato com a questão das três instâncias ainda. Mas em questão de afastamento, doutor, o que aconteceria aqui no município de Lauro Miller? Quem assumiria?
Então, vamos supor, né, que houvesse um afastamento do cargo em razão de uma condenação, independente ali das questões, né, se seria uma ação civil ou uma ação penal. Num primeiro momento, né, quando se trata de processo penal, ele é individual, ou seja, né, se o afastamento é decorrente da ação penal e essa ação penal não atingir o vice-prefeito assumiria. Agora, se for em razão de uma ação civil, a ação civil, ela cassaria a chapa. Então, o vice-prefeito também estaria cassado conjuntamente. Nesse caso, assume o presidente da Câmara, né, até que seja feita uma nova eleição, se confirmada a condenação. Então, após uma decisão de segunda instância, num processo, numa ação de investigação judicial eleitoral, por exemplo, o TRE, ele já vai encaminhar o recurso ao TSE, mas também já vai iniciar os trâmites administrativos paralelamente para marcar uma nova eleição. A não ser que a parte consiga um efeito suspensivo no Tribunal Superior Eleitoral. E isso, muitas vezes, é comum de acontecer. Então, conseguindo o efeito suspensivo no Tribunal Superior Eleitoral, o prefeito, né, e o vice conseguiriam se manter no cargo até que o Tribunal Superior Eleitoral também julgasse essa ação de investigação judicial eleitoral, né? Mas, se não houvesse efeito suspensivo, assume o presidente da Câmara e o TRE já começaria a tramitar um processo administrativo para marcar uma nova eleição para os cargos de prefeito e vice, né? Isso, claro, a gente está tratando aqui numa situação hipotética, caso houvesse uma condenação.
Claro, a gente está falando de cenários, né, doutor? Possíveis cenários e apenas suposições. Essa possibilidade de novas eleições, doutor, ela independe do prazo em que acontece esse afastamento, se é mais no começo do mandato, se é mais no final, tem alguma relação com isso?
Existe uma regra, sim, de que se acontecer nos primeiros 2 anos, tem eleições diretas, né, ou seja, a eleição comum que nós conhecemos, e se acontecer no segundo, nos 2 últimos anos, seria uma eleição pela própria Câmara de Vereadores. Mas, na verdade, a aplicação dessa regra, ela tem sido relativizada. Então, só quando a Justiça Eleitoral percebe que realmente seria inviável uma eleição direta, ou seja, o eleitor voltar às urnas, é que ela permite essa eleição indireta, ou seja, uma eleição conduzida em que, pela Câmara de Vereadores, em que o eleitor são os próprios vereadores, né? Então, a tendência, né, nesse caso, em casos como esse, que ainda estamos no primeiro ano do mandato, né, é que ocorra uma eleição direta, né? Geralmente é mais no último ano do mandato, basicamente, que têm sido realizadas eleições indiretas, né? Nos 3 primeiros anos, a Justiça Eleitoral tem dado preferência sempre para que o eleitor, né, o munícipe, possa escolher novamente o seu prefeito.
E no caso do vereador especificamente, doutor, o que aconteceria? Ele só é substituído pelo segundo mais votado em caso de afastamento? O que acontece com ele?
No caso do vereador, no caso de uma eleição majoritária, que é prefeito e vice, há uma nova eleição porque há a anulação dos votos, certo? E é um sistema de eleição direta, ou seja, né, quem tem mais voto, que ganha. Já numa eleição de vereador, é uma eleição em que há uma proporção dos votos, levado em consideração também a proporção dos votos do partido. Não os vereadores, os candidatos nominalmente mais votados, é quem são eleitos. É feito um cálculo, né, de acordo com a quantidade de votos que cada partido recebeu, e também de acordo com os mais votados de cada partido. Então, no caso da perda de um mandato de um vereador, se houver uma anulação dos seus votos, é feito um recálculo, né? Então, é desconsiderado a votação nominal daquele vereador e é feito um novo cálculo de distribuição de cadeiras. Pode ser que essa cadeira permaneça com o partido e é chamado o próximo suplente do partido, assim como pode ser que essa cadeira seja redistribuída para um outro partido e assuma o vereador, o próximo vereador ou vereador que tenha melhor votação daquele novo partido, né? Isso vai depender do caso concreto, de quantos votos o vereador que seria cassado de fato fez, né? E como seria essa conta? É uma conta matemática, realmente.
Perfeito. Doutor, muito obrigado pela gentileza da entrevista, obrigado pelos esclarecimentos, e a gente se coloca à disposição aqui na Cruz de Malta FM. Um bom dia.
Bom dia a todos, e fico também à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.